Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui, né, você sabe, o ouvinte fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você ou por você, caro ouvinte. Fique conosco até uma hora da tarde. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos nessa, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Um ótimo dia também, ótima tarde. Claro, muitas informações para você a partir de agora e a sua participação de grande importância através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Manda sua mensagem escrita e também logo mais a gente libera o telefone 3675-2000. E aí você faz suas reivindicações, suas observações, reclamações aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto, repórter mais bem informado, chega já já também com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já, Coutinho, com muitas informações mesmo, né? Os nossos ouvintes ficam aí no aguardo sempre. Então já já o Coutinho chega aí. Olha, são 12 horas e 11 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, dia 29 de julho, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você pode comprar o presente do seu papai e parcelar em até 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão. Isso mesmo, aproveite. Olha, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: Tribunal de Justiça da Bahia define regras para a volta do Tribunal do Júri.
Jornal Dia de Teresina, cartão SASC emergencial vai beneficiar 15 mil famílias no Piauí.
Jornal Meio Norte, Teresina, cartão SASC emergencial, 15 mil famílias terão R$ 200 por 2 meses.
O estado do Maranhão de São Luís, Covid-19, 82% menos óbitos no Maranhão.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, prefeituras e câmaras, irregularidades em licitações e violação da LRF lideram denúncias no Ministério Público de contas, né? Lá no estado de Alagoas, olha só.
Folha de Pernambuco, horários ampliados até meia-noite.
Em relação a essas restrições, né, da Covid-19 lá em Pernambuco. Diário de Pernambuco, Pernambuco planeja vacinação dos adolescentes em setembro.
Diário do Nordeste, do Ceará, Covid, atendimento nas UPAs cai 38%, ainda bem, hein?
Não é, Marcos? Uhum. Tribuna do Norte, de Natal, membro da CPI no Rio Grande do Norte, quer convocar Rui Costa e Gabas. Por que será, hein? Tem a ver com aqueles respiradores do Consórcio Nordeste, que nem respirador nem dinheiro até hoje. Lembrando que a Bahia faz parte do consórcio Nordeste, né? O Rui Costa está à frente do consórcio. E lembrando que também foi feita uma outra compra para a Bahia, né? No caso aí, o Rui Costa, como governador da Bahia, também fez. E o deputado Paulo Câmara, né, algumas vezes já concedeu entrevista falando sobre isso. Que até hoje nada de dinheiro e nem respiradores, né? Muitos baianos questionam essa questão aí, que tá tudo muito, muito assim, tá um silêncio ensurdecedor, né? Sobre essa questão.
Jornal Globo do Rio, com frio e seca, alimento sobe, pressiona a inflação.
Jornal Dia do Rio, Rio de Janeiro retoma a vacinação com filas e postos cheios. Isso está ocorrendo em todo o país, quanto mais vai descendo a idade, parece que vai aumentando mesmo.
Com certeza.
Aqui em Ilhéus, chegou agora na casa dos 30 e poucos, rapaz, a fila está cada vez maior, Marcos.
Enorme, eu vi lá na avenida, né, no Palacete Misael Tavares, um dos locais de aplicação. Uhum. Né? Estado de Minas e Belo Horizonte, julho consolida trimestre de alívio na Covid-19 em Minas Gerais.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul, estado reduz dívida com precatórios, mas pagamento total ainda é desafio.
Folha de São Paulo suspenderá a maioria das restrições em 17 de agosto.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, ICMS, impulsiona superávit de estados e municípios.
E agora, de São Paulo, começa a vencer o prazo para fazer a perícia do pente fino.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. São 12 horas e 15 minutos. Lembrando que daqui a pouco a gente libera, tá bom? A participação do nosso ouvinte pelo telefone e também pelo WhatsApp, tá? O WhatsApp sempre mensagens escritas, nada de áudio e nem ligue para o WhatsApp, por gentileza. Para ligar, você vai ligar no 36752000. Olha, a gente começa aqui com os boletins da Covid-19. Eu acabei de olhar no saúde.ilhéus no Instagram, o boletim mais atualizado é do dia 27 de julho, né? Agora, ontem, quando eu entrei, ele não estava lá, né? Vale ressaltar, né? Mas é do dia 27, né? Mais atualizado a gente traz aqui. Uhum. Ilhéus registrou até o momento 19.930 casos confirmados de Covid. Deste total, são 19.278 curados, infelizmente 103 casos ativos. Infelizmente também, o município tem 549 óbitos por conta da Covid-19 e dos 81 leitos de UTI Covid, 44 estão ocupados, 44 leitos. E aí você vai no detalhe, desses 44, está metade, viu, Marcos? 22 pessoas são moradores de Ilhéus, 22 mais 22 pacientes moradores de outros municípios, uhum, estão internados aqui em Ilhéus, tá? O boletim da Covid-19 de Itabuna atualizado, né, mais recente, que saiu ontem à noite, 28 de julho, informa que o município já confirmou 34.099 casos confirmados de Covid. Deste total, são 33.170 curados, 308 casos ativos, né, infelizmente 621 óbitos por conta da Covid-19. Em Itabuna, tem 32 pessoas em internamentos de UTIs, 17 leitos de UTIs disponíveis, 19 pessoas em internamentos clínicos, 37 leitos clínicos disponíveis, tá bom? Vou aproveitar aqui e dar uma atualizada para vocês, falando de novo, é sempre bom lembrar, sobre a vacinação da Covid-19 em Ilhéus, em relação à segunda dose, tá? Ontem a gente explicou que a Secretaria de Saúde de Ilhéus está pedindo para todo mundo ir conforme a sua data no seu cartão. Então, você que tem vacinação da Covid-19 para tomar segunda dose hoje, dia 29, pode procurar os postos de saúde aí da sua região, porque tem postos na região sul, norte, oeste, no centro e também ali no SEMAI, no antigo Colégio Fênix, na Avenida Canavieira, sempre de 8 às 12, né, que já encerrou, e retorna uma hora e vai até às 3 da tarde, ok? Aí amanhã, gente, sexta-feira, dia 30, a mesma coisa, quem está agendado no seu cartãozinho para o dia 30, procura esses locais. E no sábado, dia 31, quem está agendado para 31 pode fazer a mesma coisa, tá bom? É só você olhar aí no seu posto o horário de vacinação. Combinado assim? Bem, nós vamos falar do toque de recolher, né, Marcos? Em Ilhéus passa a valer somente na madrugada, não é isso?
Isso mesmo. Ilhéus prorrogou por mais uma semana o toque de recolher. A medida passa a valer de 1 da madrugada às 5 da manhã, até o dia 6 de agosto. O decreto foi publicado no Diário Oficial de ontem, quarta-feira, e mantém as principais normas adotadas em edições anteriores para enfrentamento ao novo coronavírus no município. O transporte coletivo municipal funciona, ou melhor, vai funcionar até a zero hora. Continua autorizada a realização de atividades e eventos com até 100 pessoas, bem como eventos desportivos coletivos e amadores, sem a presença de público. Os espaços culturais, como cinema e teatro, funcionarão obedecendo ao limite de 50% da capacidade do local. De acordo com o decreto, estão autorizados atos religiosos litúrgicos, desde que sejam atendidos os protocolos sanitários estabelecidos, com distanciamento social adequado, uso de máscaras e limitação da ocupação a 50% da capacidade do local. Os parques de exposições e espaços similares poderão funcionar uma vez que seja garantido o distanciamento mínimo de 1,5 metros. Com relação a shows e festas, continuam suspensos shows, festas públicas ou privadas, independentemente do número de participantes, bem como a utilização de caixas térmicas de isopor, coolers e similares para guarda e manutenção de bebidas alcoólicas em vias públicas, tanto para venda quanto para consumo próprio, após as 8h30 da noite, entre os dias 28 de julho e 6 de agosto de 2021.
Encerramos.
Isso aí.
Ai. Pois é, Marcos, e aqui me chama a atenção quando fala que continuam suspensos shows, festas públicas ou privadas, independente do número de participantes. Ai, mas tá rolando tanta festinha por aí, privada. Ai, ai, povo sem noção, né? Sem juízo. São 12 horas e 21 minutos. A Cauana, por gentileza, pode acionar o repórter Coutinho Neto, porque eu vou aproveitar que a gente já vai entrar nessa parte policial, Marcos, fazer um alerta aqui. Tá até no blog do Guzmão, achei interessante aqui essa matéria. Uma atenção aos comerciantes de Ilhéus, tá? Estelionatário aplica golpes em Ilhéus, alerta autoridades. Então, um estelionatário, né? Famoso aí, golpista. Então, esse estelionatário que está sendo procurado pela polícia tenta abrir contas em bancos de Ilhéus com dados falsos. A mesma pessoa é acusada de tentar aplicar golpes no comércio aqui em Ilhéus na terça-feira, dia 27. As autoridades alertam para que qualquer atitude suspeita nesse sentido seja comunicada imediatamente à polícia militar ou civil. O caso segue sendo investigado pela polícia civil, viu? Então, polícia militar, 190, tá? Chegou esse golpista na sua loja, disfarce, entre em contato aí com a polícia, né? Porque estelionatário, rapaz, tá acostumado, viu? a dar muitos golpes mesmo. Então fica o alerta para os comerciantes de Ilhéus, né? De grande ao pequeno.
Não faltam os famosos 171 por aí afora,
e
né?
Nessa pandemia cresceu muito, né? Aumentou muito, infelizmente. 12 horas e 22 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha ao vivo, trazendo informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Tá certo, Cátia. Um grande abraço. Muito boa tarde para você também. Excelente quinta-feira, Marcos Bezerra. Pegue na carona também, uma excelente quinta-feira. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Coutinho. Um grande abraço.
Obrigado, Marcos, a você e a Cátia. Um abraço também a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia aqui na sua Gabriela FM, na nossa 102,9 de Ilhéus para o Mundo, liderando o jornalismo regional em toda a nossa grande Bahia. Mas você vai acompanhar comigo a bordo da nossa viatura da 102,9 o que aconteceu de notícias de polícia. Entre comigo, abra a porta, faça seu álcool gel, coloque a sua máscara e aperte o cinto, porque eu vou pisar fundo a partir de agora na informação do setor policial. Em Itabuna, voltamos a ter mais um novo caso de homicídio ocorrido no dia de ontem. A vítima foi Cleidmar Cardoso Santos. Ele foi executado com várias pedradas, principalmente na cabeça. Esta execução brutal aconteceu no bairro Lomanto. Não se sabe o que teria motivado o crime e nem quem também ou quantas pessoas estariam envolvendo no cometimento deste ato bárbaro. A polícia militar foi acionada e o BPT fez a remoção do corpo. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa e investiga o crime. Lembrando que esse é o segundo homicídio no mês de julho em Itabuna, já contabilizando no ano de 2029 31 homicídios, mais 17 bandidos mortos em confronto com as forças policiais. No caso, 38 mortes violentas naquela cidade vizinha aqui de Ilhéus. Olha, um carro foi roubado no município de Piauí, foi recuperado em Itabuna e tem ilhaense envolvido nesse BO. O veículo modelo K, que foi tomado de assalto na noite de ontem, quarta-feira, em Piauí, ele foi recuperado poucas horas depois pela polícia no bairro Urbis 4, em Itabuna. É, numa ação policial envolvendo a Polícia Militar e também a Polícia Rodoviária Federal, outro veículo roubado, um Fox, que foi tomado de assalto em Serra Grande no último dia 25, também foi recuperado aqui na cidade de Ilhéus, com dois integrantes dessa quadrilha de ladrões de carro que estavam agindo aqui em nossa cidade. Eles teriam confessado o roubo em Piauí e indicou onde estava o carro. Quatro homens foram presos e o menor apreendido. A quadrilha era formada por três moradores do município de Ibirapitanga, um do município de Ilhéus e outro do município de Itabuna. Com eles foi encontrado um simulacro de pistola utilizado nos assaltos. Portanto, é a polícia trabalhando para combater este crime, este de assalto, de roubos e furtos de veículos em nossa região. Lembrando que ainda aguardamos com ansiedade que o carro do empresário Lúcio, do Barriga na Brasa, também seja recuperado a partir de agora com essa nova linha investigativa dessa quadrilha que estava agindo aqui em nossa região. Ainda falando de nossa região, a Polícia Militar, através da Petro 71 CIPM de Canavieiras, prendeu um homem e apreendeu drogas na região da Praia da Costa. Segundo informações da 71 CIPM, a guarnição foi acionada por uma senhora que estava supostamente sofrendo violência doméstica e precisava retirar objetos pessoais de sua residência. Os militares, então, acompanharam esta senhora até a sua residência e o seu companheiro, ao avistar a viatura, fugiu numa motocicleta. Ainda segundo a polícia, a pedido da moradora, os militares entraram na residência e fora encontrado grande quantidade de drogas logo após a sua entrada. A quantidade de drogas ilícitas foi localizada pela polícia. O proprietário, que havia fugido da casa, ele tentou voltar ainda para buscar a droga, quando foi surpreendido pela guarnição da polícia militar. E ele acabou recebendo a voz de prisão, mesmo assim recusou-se, ameaçando a guarnição com uma esmilharadora, que é aquela máquina que usa para cortar cadeado de portão. Houve resistência, mas o mesmo foi mobilizado e conduzido para a delegacia de polícia aqui de Ilhéus, juntamente com a vítima, com a droga apreendida, para que as medidas cabíveis fossem tomadas. Em nossa região também, só que um pouquinho mais próximo lá do sudoeste da Bahia, em Itambé, cidade do Rio Verruga, por volta das 9 horas da noite, um jovem de 18 anos de idade, identificado pelas iniciais JNES, sofreu uma tentativa de homicídio. Segundo o que foi dito, o atirador agiu da seguinte forma: ele surpreendeu a vítima na rua com um tiro na perna e fugiu em seguida. A vítima perdeu muito sangue, ele ainda conseguiu chegar a uma residência e pedir ajuda. O SAMU 92 foi acionado para prestar socorro. Após estabilizar a vítima, ele foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Itambé, onde permaneceu aos cuidados médicos até ser liberado e transferido para o hospital de base em Vitória da Conquista. Seu estado de saúde não foi divulgado nas últimas horas através de boletim médico. Mas olha você, Marcos, olha você, Kátia, você do Jornal do Meio Dia. A matéria policial que chamou a atenção de toda a nossa grande Bahia no dia de ontem, você vai saber daqui a pouco, em nossa segunda participação a bordo da nossa viatura da 102,9 aqui no JMD, porque a polícia identificou e traz detalhes, muitos detalhes, da operação que terminou na morte de três ciganos no sudoeste da Bahia que tem envolvimento com a morte daqueles dois policiais que aconteceu há duas semanas atrás, também na região de Vitória da Conquista. Todos estes detalhes, logo mais, aqui no JMB, com informação que você precisa, na hora do almoço, e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 22 minutinhos.
29.
Opa, 12h29. Vamos aproveitar que falta um minutinho e liberar aí a participação do nosso ouvinte, Marcos Bezerra.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 3675-2000, você fala conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp. Vamos divulgar agora as mensagens no WhatsApp da Gabi, 98829-1029.
Isso aí, mandando primeiro um alusão para quem está pela fanpage, acompanhando pelo Facebook, a Cláudia de Léus, boa tarde, estou ouvindo de casa, um abraço, Cláudia. A Milton Santos também mandando boa tarde, o Rafael da Silva Pereira também está ligado, o João Esteves aí também. É muito frio onde ele está, ele não falou lugar, mas com certeza deve ser lá pelo sul, sudeste do país, que o frio está demais, hein?
Como eu divulguei aqui ontem, né? O frio chegando aí no sul, sudeste, bem pesado mesmo, rigoroso. E segundo a previsão, chegando inclusive aqui no sul da Bahia, né? Como a previsão do tempo está dizendo aqui, Marcos, que a partir de amanhã é muita chuva, né, em Ilhéus, então
aí vai esfriar.
Pode ser que chegue. Aqui diz o seguinte: sexta-feira em Léus, 80% de chances de chover.
Por hoje está um sol muito bonito.
Muito, né? Bonito. 29 graus neste momento, ensolarado em Léus. Gente, para quem não está aqui, deixa a gente traduzir. Está a coisa mais linda, parecendo verão. Ouvinte na linha. Caiu. Então, 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial, Marcos?
Vamos lá.
Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Quando eu digo Supermoda, eu lembro logo do sorteio do Vale Compras. É amanhã, sexta-feira.
Isso.
Deixa eu dar um spoiler logo aqui para amanhã, sexta-feira, Marcos. Posso?
Uhum.
Mais um? Bom, tá tudo ok, tá tudo organizado. Segundo a assessoria dele e o próprio ACM Neto também já pediu para informar que não vai ter erro. Amanhã a entrevista do ACM Neto, tá? Ao vivo, no Jornal do Meio Dia, por telefone.
Olha aí. Né?
Por telefone. Então já estou dando um spoiler aí.
Uhum.
Lembrando que o ACM Neto é presidente nacional do Partido Democratas,
isso,
tá?
Aí.
Ex-prefeito de Salvador, dois mandatos seguidos. Temos um ouvinte na linha?
Temos.
Então vamos lá. Boa tarde, quem fala aí de onde? Boa tarde, quem fala aí de onde? Alô, você já está no ar?
Eu estou aqui no mais...
Oi, está cortando a ligação. Eu acho que onde o senhor está, o sinal está ruim.
Tá cortando,
infelizmente, tá... não tem condições. Eu não tenho como deixar uma pessoa no ar que a gente não entende nada. Enquanto isso, caso o ouvinte mude de lugar e queira nos ligar, né, Marcos? Ou outro ouvinte, aproveitem. Olha, o pessoal do Preserva Ilhéus nos enviou uma nota aqui, e é uma nota de repúdio. A gente vai falar sobre o assunto. Como está corrido aqui, não dá tempo não colocar vídeo. Tem um vídeo aqui que eles enviaram, né, com a fala do vereador Aldemir, né, vereador em Ilhéus, que ele faz alguns comentários em relação o porquê que cortaram as árvores, né? Suprimiram as árvores na Avenida Soares Lopes, que eram moradias, digamos assim, repouso para as maritacas, né? E aí ele falou algumas questões sobre isso e tem uma nota de repúdio do Preserva Ilhéus. que diz assim: o coletivo Preserva Ilhéus vem manifestar seu inteiro repúdio ao comportamento e palavras proferidas pelo vereador Aldemir Santos Almeida em sua fala na 38ª sessão ordinária legislativa realizada em 21 de julho de 2021. Consideramos relevante esclarecer para a população os seguintes aspectos, elencados no discurso do referido vereador, que ofenderam a nossa atuação enquanto sociedade civil organizada. O coletivo Preserva Ilhéus nasceu de forma espontânea em julho de 2020, como reação à supressão ilegal de amendoeiras na Avenida Soares Lopes e suas consequências na avifauna, especialmente das maritacas. Todo mundo se lembra, né, quando houve aí essa supressão, acabou gerando aí, saindo em toda a mídia nacional, tá? E aí a nota de repúdio segue dizendo que, a despeito do menosprezo demonstrado pelo vereador em sua fala, o evento que deu origem ao nosso coletivo foi objeto de indignação nacional e internacionalmente. É verdade. Que a partir dos fatos de julho de 2020, o Preserva Ilhéus vem se constituindo em um grupo estável permanente de pessoas de diversas origens e profissões, cujos interesses comuns pela defesa do meio ambiente e da qualidade de vida do município de Ilhéus, extensível, né, à região, tem promovido ações em diversos âmbitos da vida pública, que dentre seus membros há pessoas comprometidas e altamente qualificadas em diversas áreas ligadas ao desenvolvimento de nossa cidade, fazendo um trabalho inteiramente voluntário e independente. Que o Preserva Ilhéus é um coletivo apartidário e livre nas suas ações, que são discutidas e decididas democraticamente entre seus participantes, jamais se pautando sobre nenhuma diretiva orientação externa. Que as colocações do vereador Aldemir, além de verídicas, são infelizes, pois demonstram falta de conhecimento sobre a importância e necessidade do planejamento urbano e ambiental no interesse do bem-estar da população de Ilhéus. Que, a despeito da tentativa do parlamentar de desqualificar o trabalho voluntário do Preserva Ilhéus, este coletivo continuará defendendo o planejamento urbano, aliado à conservação dos nossos ativos ambientais, tudo no interesse do bem-estar da população e das futuras gerações. Ilhéus, 29 de julho de 2021, assina a nota coletivo Preserva Ilhéus. Tá aí, né? O vereador com a opinião dele, né? E o pessoal do Preserva Ilhéus, obviamente, né? Tá repudiando aí o comentário e divulgou para toda a imprensa esta nota. Bem, são 12 horas e 42 minutos. Tem mais mensagens aí, Marcos, dos nossos ouvintes?
Tem, Kátia. Boa tarde, Kátia Gomes. Marcos pergunta a esse prefeito de Ilhéus e ao Ministério Público como nós, estudantes da zona rural, vamos para a escola sem ônibus. O Roberto aí que está perguntando e agradece.
Pois é, né? Boa pergunta. Como é que fica? O pessoal do Castelo Novo essa semana aí, né? A gente comentou sobre o assunto aqui, fez até manifestação, questionando sobre isso também, né? E nada do prefeito resolver, né? Eu acho que os vereadores deveriam também se preocupar com isso, cobrar aí do executivo, né, municipal, já que o legislativo está aí para isso.
Tem mais aqui, boa tarde, Kátia. Marcos, estou indignada com o pessoal da Caixa Econômica Federal da Marquês de Paranaguá, sabendo eles que a pessoa sem condições de locomoção fica deitada, mesmo levando no automóvel, eles falam que eles não vão até o carro fazer o atendimento. Isso é um absurdo. A pessoa precisando fazer a prova de vida, né, e fica nessa situação, né? Lamentável.
Complicado, viu, Marcos? Mais alguma coisa para divulgar?
Boa tarde, Kátia, sua linda. Manda alô para dona Rai, né? Ela está ligada no programa. Estou aqui na casa dela, no Nelson Costa.
Mandar um beijão, então, para dona Rai, do Nelson Costa, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Beijo para a senhora, dona Rai, e para quem enviou a mensagem também. Obrigada, tá, gente, pela audiência. Muito obrigada mesmo.
A Luciana também manda um boa tarde. Ela mora em Castelo Novo, em Ilhéus. Todos os dias está ligada na Gabriela FM, no Jornal do Meio-Dia. Manda um beijo para meu pai, no Iguape, em Castelo Novo, né?
Como é o nome dela?
Luciana.
Luciana de Castelo Novo, toda a sua família. Pessoal de Castelo Novo, obrigada pela audiência, tá? Um abraço a todos.
Também a Jéssica, da Avenida Roberto Santos, em Ilhéus, está ouvindo o programa todos os dias, o Jornal do Meio-Dia.
Valeu, brigadão. Mais alguma coisa?
Olha, a ouvinte manda aqui uma mensagem. Desde que começou a pandemia, tiraram os ônibus que vinham do Vilela e entravam na Avenida Princesa Isabel. Tiraram também o Circular 1. Só restou o Circular 2 e só tem um. As aulas já voltam dia 9 do mês que vem. Pelo menos a do meu filho. Ele estuda no centro e a gente quer providências. Obrigada.
É, a maioria retorna dia 9 mesmo, né? Uhum. Eu já recebi essa informação aí. E aí o pessoal está reivindicando sobre essa questão dos ônibus coletivos. A gente pede encarecidamente, né, para depois não dizer, ai, só critica, estou lhe fazendo um pedido, senhor prefeito de Ilhéus. Atua como um gestor público deve atuar. Estamos falando especificamente dessa problemática, desse imbróglio dos ônibus coletivos. É o prefeito que tem que resolver, já está claro, a comissão na Câmara, né, que tem à frente aí o vereador Augustão, já deixou claro isso. Os profissionais das empresas também estão dizendo em toda a cidade que quem tem que resolver isso e pode resolver é o prefeito. Por que que o senhor não resolve? O que que está acontecendo, pelo amor de Deus? Gente, que falta de respeito com o cidadão ilhéense que paga seus impostos. E para circular nos ônibus coletivos tem que pagar também, Marcos, por exemplo. Não é de graça?
Verdade.
Aí as pessoas ficam para circular de uma comunidade ao centro da cidade pagando um frete de R$200. Marcos, R$200 dá para a pessoa comprar bastante alimento aí. Tudo bem que tá muita coisa tá cara, mas já ajuda bastante. E aí você deixa de colocar o alimento na sua casa para pagar um frete.
Verdade.
De R$200 para retornar com alguns alimentos que você já tirou o dinheiro dos demais alimentos.
Uhum.
Né?
Tem pelo mais amor aqui de Deus. Sobre esse assunto, Kátia. Boa tarde, Kátia. Marcos, sou Maria, da Avenida Princesa Isabel Ilhéus, reclamando porque não temos ônibus em sentido centro. Que vergonha, temos que ir a pé. Tá. E a população fica calada, que absurdo. Os idosos têm que se deslocar a pé ou pagar Uber, né?
Não, eles moram aonde, irmã?
Na Avenida Princesa Isabel Ilhéus.
Rapaz... Vou lhe contar, difícil, viu, Marcos? Uma cidade como Ilhéus não é uma cidade no fim do mundo. Não é uma cidade de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, né? Pequenininha. Rapaz. Né? O silêncio ensurdecedor do senhor prefeito em relação ao transporte coletivo é... Chega a ser absurdo. 12:47. Olha, eu acabei de pegar uma informação aqui atualizada, que Salvador participará de estudo sobre terceira dose para quem tomou vacina Coronavac. Olha só, Marcos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o governo vai iniciar uma pesquisa para avaliar a necessidade de uma possível terceira dose da vacina Coronavac. O estudo será feito em parceria com a Universidade de Oxford e terá participantes de Salvador e São Paulo, que tomaram aí as duas doses de Coronavac há mais de 6 meses. A pesquisa deve começar já na próxima semana e vai contar com 1.200 participantes. O estudo é um pedido do Ministério da Saúde à Universidade de Oxford e em Salvador vai contar com a participação dos funcionários do Hospital São Rafael, da Rede DOR. Em São Paulo será a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E segundo a professora Sui Costa, que vai participar do estudo, os voluntários serão divididos em 4 grupos e cada um vai receber reforço de uma dose de imunizantes diferente. Desta forma, a pesquisa vai analisar também a intercambialidade de vacinas. Os grupos terão 300 pessoas, um grupo receberá a terceira dose da Coronavac, outro vai receber a vacina Oxford-AstraZeneca, o terceiro grupo, a Pfizer, e o último receberá a vacina da Janssen. O objetivo é ver qual dos grupos vai desenvolver mais anticorpos e, na sequência, o governo deve analisar qual estratégia deve implementar. Em relação a outros estudos, Marcos, rapidamente, no mês de julho, a Anvisa já havia aprovado a realização de outro teste, Um ensaio clínico da AstraZeneca vai avaliar a segurança, eficácia e capacidade de provocar resposta imune de uma terceira dose da vacina aplicada de 11 a 13 meses após a segunda dose. A Anvisa também autorizou o teste de uma nova versão da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, que vai analisar a possibilidade de uma terceira dose de vacinas em pessoas já vacinadas, né, de imunizante em pessoas vacinadas contra a Covid-19 e em outras ainda não imunizadas, com o objetivo de fornecer imunidade contra a variante Beta, identificada inicialmente na África do Sul. Aí eu aproveito para informar a vocês que ontem, inclusive, saiu a informação, Marcos, que o Uruguai decide aplicar dose de reforço da Pfizer a quem tomou a Coronavac. Lá já está decidido, né? Então, okay. Os cidadãos uruguaios que tomaram as duas doses da vacina chinesa Coronavac poderão, então, receber uma terceira aplicação de reforço da vacina Pfizer, tá? A informação foi anunciada ontem oficialmente pelo Ministério de Saúde Pública, né, do Uruguai, e segundo o órgão, a recomendação foi chancelada pela Comissão de Imunização que assessora o governo do Uruguai.
Uhum.
Tá aí, né? Devem surgir muitas novidades ainda no Brasil, né, Marcos, sobre essa questão, provavelmente. 12 horas e 50 minutos, o repórter Coutinho Neto já pode ser acionado. Enquanto isso, o Marcos tem informações para nós. Que o presidente Bolsonaro sanciona um projeto que cria crime de violência psicológica contra a mulher, não é isso?
É isso aí, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem, quarta-feira, um projeto que cria o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. A proposta sancionada pelo mandatário também traz outras medidas de enfrentamento a casos de violência doméstica, como a normatização do programa Cooperação Sinal Vermelho, estabelecimento de pena de 1 a 4 anos para casos de lesão contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Pela redação da lei, o crime de violência psicológica contra a mulher tem pena de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. O crime é descrito no texto como causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. De acordo com a nota do Palácio do Planalto, a proposta ainda inclui na Lei Maria da Penha a possibilidade que risco à integridade psicológica da mulher seja um dos motivos para a autoridade competente afastar o agressor do local de convivência da vítima. Atualmente, a lei prevê que isso só pode ocorrer em caso de risco à vida ou integridade física da mulher. O objetivo do programa é instituir o canal silencioso de denúncia de casos de agressão contra a mulher. Pelo texto, repartições públicas e outros órgãos governamentais deverão capacitar funcionários a identificar o código de denúncia, que é um sinal no formato de X, preferencialmente desenhado na mão da vítima e na cor vermelha. Os órgãos públicos também deverão estabelecer um canal de comunicação com entidades privadas para a divulgação do programa.
Muito importante esse projeto, viu, Marcos?
Verdade.
Criando aí, né, que cria crime de violência psicológica contra a mulher. Nós, mulheres, passamos muito por isso, tá? Muito mesmo. 12 horas e 53 minutos, o repórter Coutinho Neto está na linha novamente com mais informações, né, Coutinho, do setor policial. Vamos lá.
Cátia, estamos sim com novas informações do setor policial aqui na sua Gabi, no Jornal do Meio Dia. Olha, falava agora há pouco em relação ao destaque que foi ontem em toda a nossa Grande Bahia a respeito da operação que culminou na morte de 3 ciganos envolvidos com os 2 policiais em Vitória da Conquista. A matéria, na íntegra, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, é a seguinte: mas 3 ciganos suspeitos de envolvimento nas mortes do tenente Luciano Liberalino Neves e também do soldado Robson Brito de Matos, em Vitória da Conquista, fato este ocorrido no dia 13 de julho deste ano, foram localizados pelas polícias militar e civil. O trio foi flagrado armado na cidade de Anagé na tarde de ontem, quinta-feira. Os ciganos foram identificados como Diogo, Solon e Bruno, encontrados as margens do Rio Gavião, após uma denúncia anônima relatando a presença de homens armados. Equipes da 79 Companhia Independente da Polícia Militar e da Delegacia Territorial foram até o local e acabaram sendo atacados com disparos de armas de fogo. Houve um confronto e os três ciganos terminaram feridos. Eles foram socorridos para o Hospital de Aranjé, mas não resistiram. Um quarto cigano, que também confrontou com os policiais, conseguiu escapar do cerco e está sendo procurado. Com o trio, as equipes recuperaram a pistola calibre .40 do tenente Luciano Libarino, roubada após ter sido executado pelos ciganos. Portanto, aí a operação continua na captura de mais um acusado. Ainda em relação à situação policial em nossa Grande Bahia, município de Alcobaça, aconteceu um fato na região da cidade de Alcobaça, bem no centro daquele município. De acordo com o que foi informado, Antônio Oliveira Dias, de 52 anos de idade, vulgo Bofete, ofertou um pagamento no valor de R$50 para um adolescente de apenas 12 anos fazer um sexo oral. Segundo informações, o ato foi concretizado, infelizmente, mas o suspeito tentou fugir do local, mas foi detido pelos policiais militares, que na sequência conduziu este pedófilo e apresentou na Delegacia Territorial da Polícia Civil de Teixeira de Freitas. Após a oitiva, o delegado plantonista Chalton Bartolini flagranteou o Antônio, que por crime de estupro de vulnerável. E olha que vergonha, viu? Em Itabela, um idoso morreu com um tiro acidental. Na manhã de ontem, quarta-feira, o fato aconteceu na casa onde ele morava com a própria família. Segundo a polícia, o idoso Jonas Gomes Rocha, 75 anos de idade, estava manuseando uma espingarda artesanal que pode ter disparado de forma acidental. Conforme a perícia, a trajetória do tiro foi de baixo para cima e atingiu o pescoço da vítima. Em Feira de Santana, ontem, meio-dia, Igor Jordão dos Santos, 25 anos de idade, ele foi morto a tiros. O crime ocorreu na porta da própria residência da vítima. Igor Jordão foi atingido na boca. Igor foi chamado por uma pessoa que estava do lado de fora de sua residência e, ao sair na porta, foi atingido pelos tiros. Em nossa Grande Bahia, um homem foi morto. Que tragédia, viu? Um homem foi morto a tiros durante o aniversário do próprio filho. De acordo com as informações da polícia, Ricardo Rocha Alencar, 25 anos de idade, foi vítima de disparo de arma de fogo. Familiares disseram que a vítima participava daquela festinha de aniversário do seu filho de apenas 3 anos e que, após cantar parabéns, se ausentou do local no momento que foram ouvidos os disparos. Após periciado, o corpo foi recolhido pelo Rabecão e encaminhado até o Distrito de Segurança Pública no município de Barreiras, no oeste de nossa Grande Bahia. Marcos e Kátia, deixo a vocês um grande abraço. Hoje, nesta quinta-feira, voltaremos amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com novas notícias de polícia com a sua viatura da 102,9. E a você do JMD também uma ótima tarde, porque a informação que você precisa na hora do almoço continua aqui com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã, tá? Do Jornal do Meio-Dia, de sexta-feira. 12 horas e 52 minutos. O Marcos Bezerra vai dar uma passadinha novamente no nosso WhatsApp aí. WhatsApp da Gabi.
Muitas mensagens, Kátia. Boa tarde, Kátia Marcos. Não quero me identificar. Queria que vocês chamassem a atenção da prefeitura e das empresas de ônibus. As aulas já começaram presencialmente porque os ônibus ainda estão com restrições de horários, principalmente à noite, nos distritos. Cadê a prefeitura para fiscalizar as empresas de ônibus?
Tá vendo aí, gente? Pelo relato do povo, você já sente, né, a realidade aí do que acontece em Ilhéus em relação a essa falta de ônibus coletivo, né?
Tem uma outra ouvinte que não quer se identificar. Boa tarde. O Hospital Regional Costa do Cacau nega atendimento devido à falta de material.
Misericórdia.
Isso ocorreu hoje pela manhã. Um absurdo. A ouvinte disse que está revoltada.
Tá vendo aí? O Hospital Regional Costa do Cacau não é mais o mesmo, infelizmente. E aí a gente questiona o seu governador do estado, que diz seu Rui Correria, que faz e acontece. Esqueceu, abandonou o Costa do Cacau? Como é? Explica isso para nós. O povo quer saber, senhor governador. Pelo amor de Deus, a saúde é de suma importância. E não existe só Covid-19, não. São diversos problemas de saúde, Marcos, que a população enfrenta. E a população mais carente necessita de um hospital desse, que é SUS.
Sim, sim.
100% SUS. E hoje, o Hospital Regional Costa do Cacau é salários atrasados de funcionários, quando é de funcionário é de médicos. Essa semana já foi descoberto que os médicos cirurgiões já retiraram seus nomes do plantão do mês de agosto.
Olha aí.
Então não vai ter cirurgia nenhuma, né?
Uhum.
Lá no hospital. Como é que fica? E o IBDAH, que é a empresa que administra atualmente, não tem se pronunciado também. Quando se pronuncia, só fala o quê? Ah, o governo do estado não está repassando o recurso. E o governo do estado, cadê? Se pronunciou também. Na última vez disse que tinha repassado, não sei quantos milhões lá no mês e tal, mas no total ninguém disse nada, né? Não detalha, na verdade.
É. Né? Outro ouvinte aqui que não quer se identificar. Boa tarde. No posto do Teotônio Vilela, está uma coisa louca, porque a gente tem que esperar até acordar 3 da manhã para tentar conseguir uma ficha, uma senha, né? Para tomar vacina contra o coronavírus. A coisa tá louca.
Misericórdia. Difícil, viu? Ai, senhor. Ajuda esse povo. Mais alguma coisa, Marcos?
Queria saber por que os coletivos não voltaram 100%, porque o povo está trabalhando e depende dos ônibus. Então, os coletivos não voltaram ao normal. Agora quero saber, com a volta das aulas, né, como é que vai ficar. Se o prefeito acorda, porque esses coletivos já tinham que estar rodando normalmente. É uma vergonha.
Tá vendo aí? Essa é a realidade. Triste é a realidade, né? Ai, ai. Vamos lá.
É isso aí.
Então pronto, por hoje é só aí de mensagem de ouvintes, mas você tem aí amanhã, tem outros dias para enviar mensagem, tá? Vamos dar continuidade aqui ao noticiário nacional, temos mais algumas informações e vamos já finalizar o Jornal do Meio-Dia. Olha, o ministro, né, da Cidadania, o João Roma, disse ontem que o presidente Jair Bolsonaro tem a intenção de reajustar os benefícios do programa Bolsa Família em mais de 50%. Atualmente, o valor médio de repasse mensal é de R$ 190,00 por família. Ou seja, se o reajuste for mesmo de 50%, a média do benefício chegará a R$ 285,00. E aí, né, foi dito pelo João Roma que o presidente falou de um aumento de cerca de 50% do valor. Nós pretendemos que chegue a isso, ou talvez até mais. Mas tudo isso vai depender, obviamente, de entendimento, inclusive, aqui com a área econômica, né, em momento oportuno, né, declarou o ministro, após a reunião, isso vai ocorrer após a reunião com o ministro da Economia, obviamente, Paulo Guedes. E a nossa última notícia, né, vem aí dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente tem boa notícia, a gente está muito feliz com mais uma medalha, dessa vez a Rebeca Andrade leva prata inédita no individual geral da ginástica artística, não é, Marcos?
É isso mesmo, Kátia. A brasileira Rebeca Andrade conquistou nas Olimpíadas de 2020, nessa quinta-feira, né?
Agora em 21.
Isso, devido à pandemia. Uma inédita medalha para a ginástica artista do país. A ginasta ficou com a medalha de prata no individual geral, que premia atleta com a performance mais completa em 4 aparelhos. Foi também o primeiro pódio de uma mulher brasileira na ginástica artística dos Jogos Olímpicos. Rebeca terminou as 4 provas, salto, barras assimétricas, trave e solo, com 57,298, menos de 2 décimos atrás da norte-americana Sunisa Lee, que ficou com 57.433. A russa Angelina Melnikova, que também estava na disputa pelo ouro, foi bronze, com 57.199. Ela chegou até o último aparelho, o solo, com boas chances de levar o ouro. Ao som do hit funk Baile de Favela, Rebeca fez uma apresentação contagiante. A brasileira, no entanto, pisou 2 vezes fora do tablado, o que tirou alguns décimos de sua nota e não conseguiu superar a norte-americana. Com a performance um pouco melhor que a brasileira, Sunisa Lee, de 18 anos, herdou a medalha de ouro conquistada por Simone Biles nos Jogos do Rio de Janeiro. Foi sua segunda premiação nos Jogos, após a prata conquistada com o time dos Estados Unidos na final por equipes. Rebeca tem chances ainda de levar mais duas medalhas nas Olimpíadas, nas finais do salto, no próximo domingo, dia 1º, e do solo, na segunda-feira, dia 2.
É, tá aí, né? É, eu acho que muita gente já estava nessa expectativa, né? Da possibilidade da Rebeca ganhar uma medalha, né, Marcos?
Isso.
Eu estava na expectativa do ouro, não vou mentir, não, porque, sinceramente, na minha visão, né? Porque eu gosto muito da ginástica artística, assisto mesmo qualquer campeonato que tem, assim, sabe? De mundial e tal. Eu acho que a Rebeca vinha fazendo uma performance maravilhosa, viu? Uhum. Os saltos da Rebeca, Marcos, é de encher os olhos, viu? Aproveitou. Sinceramente.
As atletas aproveitaram também a desistência da campeã Simone Biles, né?
É, e você soube por que, que a Simone desistiu,
isso,
né?
Essa pressão, né?
Ela disse que preferia, obviamente, preservar a saúde mental dela, que para ela, no momento, estava sendo muito pesado, muita pressão. E olha, a gente entende. Quem, claro, né? Quem tem noção das coisas entende que ela não está errada, não.
Uhum.
Né? E é que a gente deseja, aí, claro, muito sucesso ainda para Simone Biles, que ela é realmente uma ótima ginasta, né, Marcos?
É verdade.
Merece os prêmios que já tem e que possam vir outros, assim como a gente deseja muitos prêmios ainda, muitas medalhas para a Rebeca Andrade, nossa ginasta. Bem, vale lembrar também, né, de mais uma medalha aqui, ó. Peraí, gente.
Vamos... judô, a Mayra Aguiar, de bronze,
isso,
né?
Bronze para o Brasil, da Mayra Aguiar. Se torna a maior medalhista da história do judô brasileiro.
É isso aí.
Não podemos esquecer isso, né? Então, parabéns para as nossas brasileiras, Marcos Bezerra, medalhistas.
É verdade.
Nós vamos encerrar por aqui, né?
Uhum.
Então, vamos nessa? Partir para almoçarmos? Agradecendo, claro, a audiência dos nossos queridos ouvintes. Muito obrigada. O Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 29 de julho, fica por aqui. Foi um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você compra o presente para o seu papai, parcela em até 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso, ótima tarde a todos. Se Deus nos permitir, até amanhã às 12 horas. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Ótimo dia para você também, ótima tarde. Para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia, já já tem o Renatinho Bad Boy e o Pagode Brasil, 1 às 7.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.